Eu converso agora aqui no primeiro item ao vivo com o senador Zequinha Marinho, que é presidente da Comissão Mista de Mudanças Climáticas, que apresenta amanhã, terça-feira, o relatório das suas atividades aí durante o ano de 2019. Primeiramente, boa tarde, senador. Obrigado por participar aqui da Rádio Senado no primeiro item.
Boa tarde. Satisfação falar com vocês ao vivo.
Senador Zequinha, a gente teve um ano aí bastante conturbado com as questões ambientais no mundo. O Brasil protagonizou vários episódios aí em relação às queimadas, em relação ao desmatamento na Amazônia. E agora no final do ano, acabou agora no domingo, a COP25, que foi realizada em Madrid, discutindo também essas questões ambientais. O que a gente pode esperar do relatório amanhã sendo apresentado na comissão? O que a Comissão de Mudanças Climáticas trabalhou esse ano e como o senhor avaliou o trabalho da comissão dentro desse contexto aí mundial?
A comissão procurou se apropriar de todas as informações que envolvem o tema. Por exemplo, fazer um levantamento através do Instituto Nacional de Meteorologia, também da Aeronáutica, sobre a questão da questão climática nos últimos 60 anos no Brasil e em todas as regiões do Brasil, correto? A gente pôde observar exatamente aquilo que é e não aquilo que muita gente acha que é. Ah, o mundo está se acabando. Tem alterações? Tem. As coisas vão e voltam, né? Um ano é mais quente em determinada região, o outro ano é mais frio. Deslocamento de chuva, por exemplo. A região centro-oeste, ela, a questão pluviométrica se deslocou, né, aumentou um pouco na região sul, né, e essa região do Oceano Atlântico, que sempre manda a questão do fenômeno da chuva para o Brasil, né, aqui e acolá faz algumas alterações que a gente constata como normal ao longo da história. Mas aproveitamos o momento não só para observar, analisar, monitorar isso, mas também para apontar algumas soluções. O uso da tecnologia para a questão do desmatamento tem que ser combatido, né? A regularização fundiária como a ferramenta mais importante para que o governo tenha controle de quem pode cometer esse crime, né? Porque quando a terra é pública, ela enseja que todo mundo se meta, que todo mundo possa cometer algum tipo de arbitrariedade sem ter a quem responder. Isso é ruim. Então, nossa primeira recomendação ao governo, ao Congresso Nacional, é que se vá para cima exatamente da questão da regularização fundiária. A terra precisa ter dono com CPF, endereço, a fim de que se alguma coisa aconteça, essa pessoa tem que ser responsabilizada, correto? Esse é um dos pontos que nós consideramos importantes. Um outro ponto que a gente considera importante e vai perseguir no Congresso Nacional, principalmente, é a questão do pagamento por serviços ambientais. O dono da terra que tem mata, ele se vê pressionado pelas necessidades de produzir, não é? Mesmo sabendo da necessidade de preservar, porque não tem renda. O pagamento de serviços ambientais, ele termina sendo remunerado por cada hectare de floresta que ele tem. Então, se ele se habilita junto ao Ministério do Meio Ambiente, ele passa a ter alguma renda, né, que possa ajudar a manter a propriedade. Considerando que aqui na Amazônia, eu estou em Belém neste momento, aqui na Amazônia, a gente só tem direito de usar 20% da área que tem. Quer dizer, para se viabilizar economicamente um percentual tão pouco do total de terra que você tem, não é fácil. É um desafio terrível. Tem que ser muito bom produtor, tem que ser muito bom de serviço e de caneta, de cálculos, né? Então, são tantas recomendações que nós estamos colocando, mas coisas, por exemplo, bem exequíveis. Um outro ponto que eu posso enumerar para você é com relação à questão da agricultura familiar. E esse agricultor ainda usa o fogo como seu principal aliado na limpeza da sua terra, do seu terreno. Uhum. Não é? Ele não tem trator, ele não tem tecnologia. Nós estamos inserindo dentro do relatório um resumo sobre uma política que o governo possa adotar e facilitar o acesso desse produtor, né, a tecnologia, para que o fogo seja substituído pela máquina, porque senão nós não vamos conter isso nunca. Aqui na Amazônia, nós temos algo em torno de 450 mil famílias assentadas pelo INCRA, mais de 60 mil famílias esperando que o seu assentamento seja regularizado. Quer dizer, tem mais de 500 mil famílias fazendo agricultura familiar, e fazendo agricultura com o instrumento mais antigo, mais rudimentar possível, que é a enxada, o machadinho, e o fogo é o aliado para limpar. E esse fogo emite gases, esse fogo não é saudável para a natureza. Mas para ele se livrar do fogo, que é seu companheiro histórico, ele precisa de acessar uma condição de adquirir a maquininha. Então isso é uma coisa óbvia, mas lamentavelmente isso nunca foi adotado. Nós precisamos fazer com que o governo implemente algum procedimento de política pública que possa ajudar nessa direção.
Eu estou conversando com o senador Zequinha Marinho, que é do PSC do Pará, que é presidente da Comissão sobre Mudanças Climáticas aqui do Congresso. Senador, a gente teve aí agora, nos últimos dias, a realização da COP25 em Madrid. Essa COP25 que seria até sediada aqui no Brasil, depois o governo preferiu não sediar aqui, ela foi para Santiago e, devido às manifestações populares de Santiago, ela foi transferida para Madrid e acabou acontecendo na Espanha. Mas eu trago aqui a seguinte questão. Houve uma comissão, né, daqui do Senado, de senadores e da própria CMMC, que esteve presente lá e provavelmente amanhã também vai trazer os principais pontos que foram discutidos, que foram conversados lá durante essa reunião. Como é que o senhor avalia o resultado da COP? Porque muitos especialistas saíram decepcionados com a falta de resultados concretos da COP25. Por exemplo, o governo brasileiro teve uma participação um pouco tímida no evento e o ministro do Meio Ambiente chegou a dizer que saiu também decepcionado, mas jogando um pouco a responsabilidade para os países ricos não tomarem atitudes, principalmente em relação ao mercado de carbono. Como é que o senhor avalia o resultado dessa conferência e o que a CMMC pode propor daqui para frente, porque vários pontos ficaram a ser decididos para o ano que vem? Como é que o senhor avalia o trabalho da comissão?
Interessante, nós enviamos o nosso relator, deputado Edilásio, e na incumbência não só de fazer a manifestação, né, em nome da comissão, mas também de ouvir e as ponderações que seriam naturalmente colocadas ali. Na verdade, é um evento mundial que repercute pelo seu porte, né? Naturalmente. Ocorre que também a coisa hoje não está mais, digamos assim, por conta de gente que de repente pressupõe alguma coisa. O conhecimento, ele vai se alastrando, ele vai se estendendo, né? Então as pessoas têm hoje muito acesso à informação e sabem que não é aquela coisa assombrosa que as ONGs que ganham dinheiro com isso colocam porque o mundo vai ser... Não é assim. As coisas acontecem, não é? Os fenômenos, principalmente os fenômenos ligados à questão dos oceanos, e isso você não tem como controlar. Aquilo que acontece na questão da terra firme aqui, os governos têm que tomar conta, não é? E eu entendo por necessário a participação efetiva, né, dos governos estaduais. Acho fundamental. O governo federal é um governo que fiscaliza, faz operações de comando e controle, alguns licenciamentos quando a questão é federal. Mas a questão dos governos estaduais, ela é essencial, importante, e constitucionalmente eles estão prontos e amparados legalmente para fazer a gestão da sua questão ambiental. Né? Nós vamos continuar recomendando, pelo relatório que vamos apresentar, essa essencialidade dos governos estaduais, né, a descentralização disso também para os municípios, para que possam tomar conta e fazer o dever de casa, é fundamental, né, no sentido de que a gente possa levar avante o dever de casa. Qual é o dever de casa? É alcançar a meta X em cada item aqui e vamos para cima disso. Né? Melhor do que um grande evento internacional é perseguir a responsabilidade de cada um. Isso nós queremos que o Brasil faça, que cada um dos nossos estados façam e que principalmente a região amazônica faça.
Tá certo. Eu agradeço, senador Zequinha Marinho, por participar aqui do primeiro item. É uma boa semana de trabalho para o senhor.
Muito obrigado. Boa tarde a todos.